passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Viena, 1822. Mais uma célebre página de nossa história entrava para a memória universal. O ainda jovem e já famoso Rossini realizava o desejo de estar pessoalmente com o lendário Beethoven. Foi recebido na própria casa do grande gênio e dele ouviu congratulações e afirmações de que o Barbeiro de Sevilha será apresentado até quando existir ópera italiana. Do alto de sua sólida e incontestável majestade, aconselhou que nunca tentasse escrever algo diferente, além da ópera bufa, sob o risco de que outro estilo talvez agredisse sua essência inata. A surdez já havia tomado conta de Beethoven, mas como ele próprio disse a Rossini, conseguia ouvir através da leitura das partituras. O poeta italiano que intermediou a visita imediatamente informou a Beethoven que, para além das comédias, Rossini também era um mestre em óperas de paixão e grandeza. Beethoven não estava familiarizado com este outro veio e, sempre seguro, disse a Rossini que, acima de tudo, escrevesse mais barbeiros. O drama presente no repertório operístico de Rossini em obras de sucesso atesta sua versatilidade e talento para o caráter dramático, sendo ele um compositor conhecido por sua forte veia cômica. Composta às pressas para a estreia marcada em menos de um mês após a estreia de Hermione, Rossini empregou em Eduardo e Cristina vários números musicais de outras obras suas, incluindo a própria Hermione, Adelaide de Borgonha e Ricciardo e Zoraide. Suécia, em passado distante. Eduardo, comandante do exército sueco, com triunfo é saudado pelo rei Carlos em Estocolmo. Sua filha Cristina, esposa secreta de Eduardo e já mãe de um pequeno herdeiro, está prometida ao príncipe real da Escócia. A história se desenrola em meio a silêncios e revelações, prisão, fuga, novo triunfo de Eduardo em batalha contra um ataque russo, a entrega de sua espada ao rei Carlos, perdão real e bênção ao casal. Abertura de Eduardo e Cristina, de Gioachino Rossini. Ópera em dois atos, baseada na original homônima de Stefano Pavese. Abertura da ópera Eduardo e Cristina, de Rossini. Academy of St. Martin in the Fields, sob a regência do maestro Sir Neville Mariner. As Cruzadas, perto de Jerusalém. Uma história de confronto entre cavaleiros das forças cristãs e terríveis impostores dispostos a escravizá-los a todo custo, até mesmo invocando espíritos inferiores. O paladino Rinaldo e Armida, feiticeira princesa de Damasco, protagonizam o cenário de encantamentos, vis ilusões e leal resgate num desfecho de triunfo do bem sobre o mal. Abertura de Armida, de Rossini. Ópera em três atos, baseada em cenas do poema épico Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso.
Thank you.
Abertura da ópera Armida de Rossini, Academy of St. Martin in the Fields, regida por Sir Neville Marriner. Na sequência, uma obra apontada pelo respeitado musicólogo Philip Gossett, grande especialista em Rossini, como fascinante, embora um tanto fora do convencional. Baseado na peça que entremeia Édipo Rei e Antígona da magna trilogia tebana de Sófocles, o prelúdio orquestral da música incidental para Édipo em Colono de Rossini.
Thank you.
Prelúdio Orquestral de Édipo em Colono, de Rossini. Academy of St. Martin in the Fields, regida por Sir Neville Mariner. Pártia, século II a.C. O líbio rei Parta é o bom protetor do casal formado por sua filha e pelo suposto filho de um ministro do rei Demétrio da Síria. Ainda sem saber ao certo de que se trata de seu próprio e desaparecido filho, Demétrio se infiltra na corte parta disfarçado de mensageiro real. O conflito se estabelece e se desenrola em meio a tentativas de sequestro e homicídio antes de chegada à paz. Abertura de Demétrio e Políbio, de Rossini. Ópera em dois atos, a primeira de Rossini em grande escala, criada na adolescência, em seus dias de estudante. Abertura da ópera Demétrio e Políbio, de Rossini. Academy of St. Martin in the Fields, regida por Sir Neville Mariner. Na sequência, um quadro de conflito, amargura e excesso emocional num hall de políticos nobres, oficiais de justiça e soldados. Veneza, século XVII. O herói Faliero retorna vitorioso após derrotar inimigos para encontrar Bianca, já prometida pelo pai a um membro de clã rival. Rumores e ameaças são artimanhas que jogam Faliero na armadilha de ser capturado e julgado por traição frente ao Conselho dos Três, integrado, sobretudo, pelo noivo rival e pelo pai da noiva. O que há de ser tem muita força e os amantes pertencem um ao outro. A abertura de Bianca e Faliero, ou O Conselho dos Três, de Rossini. Ópera em dois atos, baseada na peça Le Vénitien, de Antoine Vincent Arnault.
Thank you.
Abertura da ópera Bianca e Faliero, de Rossini, Academy of St. Martin in the Fields, regida por Sir Neville Marriner. Idade Média, Castelo do Duque de Ordal. O cavaleiro Torvaldo e sua esposa Dorliska sofrem cruéis e mortais atentados por parte do terrível e violento duque que a deseja. Alguns aliados e, ao final, o agregado poder da multidão selam o desfecho de libertação do casal. Abertura de Torvaldo e Dorliska, de Rossini. Em dois atos, ópera dita de resgate, com inclusão de papéis cômicos, razão de sua designação como obra semisséria, baseada no romance Os Amores do Cavaleiro de Foblat, de Jean-Baptiste Louvet de Couvreur.
Thank you.
abertura da ópera Torvaldo e Dorliska de Rossini, Academy of St. Martin in the Fields, sob a batuta do maestro Sir Neville Mariner. Ao contrário do que ocorreu na ópera séria, a ópera bufa se firmou apesar de inúmeros libretos um tanto pobres e muita criatividade dos intérpretes em detrimento de destacada qualidade vocal. Os enredos com temas um tanto quanto repetitivos, mesmo assim, ganhavam o gosto do público da época. Talvez por isso também Rossini tenha lançado mão da repetição musical enxertada em várias peças com tamanha maestria que soava como inédita e feita para uma única ocasião. As deficiências de texto foram sempre superadas pela arte musical ímpar de Rossini, a ponto de fazer de cada título um sucesso que se repete através do tempo. A falta de tempo, apesar de sua incrível velocidade em compor, parece ter sido mesmo seu maior rival e levado a repetições musicais nas temáticas trágicas, históricas e mitológicas de suas óperas sérias, baseadas em escritos imortais de notáveis e consagrados filósofos, poetas e dramaturgos. Até a próxima edição em mais um Passeio pela Magia da Música Erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pelas redes sociais da rádio e redes sociais do programa. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical. Um passeio pela magia da música erudita.